Bem, muito obrigado pelo pedido, em primeiro lugar, e muito obrigado pela presença em nome da Comissão de Educação, que aqui represento como deputada piloto. Dizer que estão cá representados o Partido Socialista, com o deputado Acácio Pinto, e do PCP, a deputada Rita Rato. A metodologia que iria propor era fazerem uma exposição daquilo que aqui vos traz hoje, dizerem o nome da entidade e o nome de quem vai proferir a declaração, e depois abrimos um espaço para as perguntas dos senhores deputados e encerraríamos convosco nos esclarecimentos que assim forem entendidos pelos deputados que solicitem, e depois encerraríamos esta audição. Muito obrigada, tem então a palavra.
Boa tarde a todos. Também agradecer a celeridade na resposta da Comissão de Educação, Ciência e Cultura ao apelo que a Escola Técnica Profissional da Moita realizou. Alexandre Oliveira, Presidente do Conselho Diretivo da Escola Técnica Profissional da Moita, Dr. José Beiramar, Diretor de Relações Institucionais, e Diana Santos, Direção de Projetos. O nosso pedido de audiência a esta comissão é do conhecimento já da generalidade dos senhores deputados aqui representados, e tem a ver com a proposta de portaria que foi disponibilizada pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional no âmbito da criação dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional. E com a estranheza das escolas profissionais terem sido completamente afastadas como entidades possíveis na promoção destes centros, sendo que naturalmente são escolas e instituições vocacionadas e apetrechadas para responder de forma eficaz e eficiente aos desiderados que estes centros irão prosseguir. Este apelo também a esta comissão surge ainda no contexto de outros conjuntos de contactos que temos tentado fazer com a tutela, mas que não têm tido sucesso. Nós contactámos já a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, contactámos a Secretaria de Estado de Ensino Básico e Secundário, o próprio Ministério da Educação, e até ao momento conseguimos ter qualquer abertura para uma reunião, de forma a apresentarmos, dentro daquilo que é a nossa experiência, a nossa escola é promotora até ao momento de um Centro de Novas Oportunidades, que funciona em regime de autofinanciamento desde agosto do ano passado, e a importância de não afastarmos as escolas profissionais deste processo. Penso que também terão todos tido acesso ao documento que disponibilizamos à Comissão. A proposta que sugerimos é muito pequena, mas faz toda a diferença, porque incluirá as escolas profissionais como entidades possíveis em candidaturas a realizar pela tutela para a promoção destes centros, mas também irão possibilitar, dentro daquilo que é a especificidade de cada território, o desenvolvimento de centros para a qualificação e ensino profissional em regime de copromoção. E, no nosso caso concreto, estamos no Arco Ribeirinho do Tejo, temos inclusivamente uma rede para a qualificação designada Arco Ribeirinho do Tejo, e faria todo o sentido que os concelhos de Alcochete, do Montijo, da Moita e do Barreiro tivessem um centro promovido pelos vários operadores que estão no terreno com uma copromoção efetiva, ou seja, não apenas no domínio da parceria, que de facto a proposta de portaria prevê a parceria, mas a parceria do ponto de vista jurídico tem um grau de vinculação que é muito reduzido, e aliás muito do que temos feito no nosso sistema educativo tem sido na base da parceria, e nós temos que aproveitar este momento e este contexto para irmos um pouco mais além, e a própria portaria ser aqui um instrumento de estímulo à partilha de recursos, e esse estímulo consegue-se com projetos em consórcio. Disse.
Muito obrigada. Passaria agora então a palavra aos grupos parlamentares que assim o entenderem. A deputada Rita Rato.
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Gostaria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação aqui da Escola Profissional da Moita. Nós tivemos já a oportunidade de vos receber em sede do Grupo Parlamentar e, portanto, estas preocupações são preocupações que, infelizmente, conhecemos. Na altura, poderia ainda perceber se teria havido um lapso relativamente à questão da portaria e até da reunião que tivemos, ficou essa ideia. Contudo, hoje parece ser mais difícil perceber que seja um lapso e, portanto, de todos os acontecimentos ou os não acontecimentos e a indisponibilidade também de esclarecimento sobre esta matéria, nos agudizam as preocupações relativamente a estas matérias. Desde logo porque... E como vocês bem disseram, e eu creio que disseram tudo, justifica naturalmente que uma escola profissional com a experiência que tem, e as escolas profissionais no nosso país têm uma história muito concreta, tendo em conta a nossa realidade, e por isso também esse trabalho deve ser valorizado e deve ser potenciado, e por isso nós naturalmente que... estamos em desacordo profundo com o facto de não serem tidas em conta nesta matéria, até porque, pela importância que tem, a importância da formação de adultos, mas também da continuidade dos estudos, há uma intenção e creio que há toda uma lógica estratégica de manter uma perspectiva de integração noutro tipo de qualificação quando esse termine, e, portanto, a escola tem todas as condições materiais e humanas para isso. E, portanto, naturalmente que nós... acompanhamos esta preocupação. Não podemos também deixar de assinalar que, infelizmente, o Ministério da Educação e Ciência, e designadamente o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro, têm estado completamente indisponíveis para receber quem quer que seja. E, neste caso, infelizmente, isso é uma nota que demonstra uma total indisponibilidade para qualquer tipo de esclarecimento ou de diálogo. Eu colocava-vos apenas uma questão, que era, eu acho que era importante também que ficasse registado que, eu recordo-me de vocês terem dado este exemplo, de que, e a portaria prevê isso, a utilização das instalações, mas não a coordenação pedagógica e o acompanhamento. E nem sempre isso pode correr bem, e era também ouvir-vos sobre isso. E relativamente à posição da ANESPO, se foi ouvida no âmbito da discussão pública, qual teria sido a opinião que teve relativamente a esta matéria e se também a ANESPO não teve, já teve alguma abertura ou algum esclarecimento sobre isto. Muito obrigada.
Posso, tem a palavra.
Sobre a primeira questão que formulou sobre a eventualidade de partilha de instalações, de facto isso acontece e até acontece já numa outra modalidade que é também o sistema de aprendizagem, em que as escolas profissionais também ficaram vedadas de fazer a promoção do sistema de aprendizagem, mas o que aconteceu é que posteriormente as escolas profissionais foram contactadas tanto pelo IFP como por outros operadores, porque todas as empresas certificadas, privadas, podem desenvolver sistema de aprendizagem, mas as escolas profissionais não o podem fazer. É uma medida que nós também não conhecemos e, na prática, o que nós estamos a fazer é alugar instalações, o que não faz muito sentido. Inclusivamente, nós deixamos já de o fazer. O último contrato que tínhamos com o IFP terminou no mês de janeiro e nós não tencionamos voltar a fazer este tipo de parceria, porque do ponto de vista pedagógico, de facto, nós não temos capacidade de intervir e as escolas têm um projeto pedagógico específico, têm objetivos, desidratos, que estão consignados no momento da sua criação e têm um conjunto de condutas que é importante de manter face àquilo que é a especificidade da sua intervenção no território onde estão inseridos. Portanto, foi uma experiência que não correu da melhor forma e, pela informação que eu tenho, na generalidade do país assim o é. Ou seja, o sistema de aprendizagem que é promovido nos centros de formação do IFP tem um grau de qualidade muito satisfatório, mas o sistema de aprendizagem que é promovido em empresas privadas com âmbito nacional, que não têm de facto recursos humanos nem instalações, tem que recorrer àquilo que é a disponibilidade do terreno. Portanto, próximo da nossa escola, por exemplo, no Pinhal Novo, também tenho uma outra situação que posso desde já comunicar, que é a instalação de o aluguer de um apartamento para o desenvolvimento de um curso de cozinha. Ou seja, temos situações de jovens que estão a fazer um curso de cozinha num apartamento alugado, sem qualquer tipo de condições. A empresa abordou a escola, no sentido da escola poder vir a alugar a sua cozinha experimental e as suas instalações, mas nós recusamos porque não faz sentido. Fará sim sentido recolocar as escolas profissionais como possíveis entidades promotoras do sistema de aprendizagem. Quanto ao segundo ponto, a questão da ANESPO, de facto, a ANESPO já tornou pública a sua posição sobre este assunto, inclusivamente fez chegar esse parecer à Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional e à Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário. Portanto, foi realizada uma reunião com todas as escolas profissionais que promovem centros, atuais centros Novas Oportunidades, e daí resultou uma deliberação que vai de encontro àquilo que aqui hoje estamos a falar, que é a possibilidade das escolas promoverem este tipo de resposta, inclusivamente porque a questão do financiamento não é o obstáculo para que isso não aconteça. As escolas profissionais entendem que, de facto, no momento de contenção terá que existir a redução do financiamento, mas deverá ser uma redução equilibrada para todos os operadores e não excluindo uns operadores e mantendo outros operadores. Inclusivamente o próprio CREN, que neste momento tem uma taxa, o POPH neste momento tem uma taxa de execução ainda não atinge os 70%, e inclusivamente há disponibilidade, caso essa vontade exista, de existir a reprogramação, e portanto nem é uma questão de financiamento, uma vez que até 2013 ainda temos 30% das verbas consignadas no POPH para utilização.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cássio Pinto.
Eu agradeço também à Sra. Presidente e saúdo a delegação da Escola Profissional da Moita aqui presente, que também tive a oportunidade, em representação da Partido Socialista, de vos receber oportunamente, e gostaria de vos dizer, mais do que questionar-vos, dar-vos também a nossa posição agora institucional na Comissão sobre esta matéria. Efetivamente, a deputada Rita Rato já aflorou aqui as questões que eu, porém, vou também referir, e para vos dizer que todo este processo é um processo que nos preocupa muito, até porque ele começou mal e está, efetivamente, continua mal e vai terminar mal, na nossa opinião, porque desmantelou-se toda uma rede que existia, como bem sabemos, e acaba por estar aqui perante uma invenção da roda, que não é invenção nenhuma, pelo contrário, é muito pior daquilo que nós tínhamos, porque o que nós tínhamos tinha já dado resultados, e efetivamente aquilo que vos traz aqui hoje é a questão de serem retirados, no âmbito do artigo 4 do projeto de portaria, da possibilidade direta de serem também promotores, e isso preocupa-nos muito, e iremos acompanhar essa matéria com muita acuidade, porque não faz sentido que as escolas profissionais, que têm, digamos, conhecimento, que têm toda uma experiência feita, sejam liminarmente, em termos formais e práticos, remetidas, e eu também não creio que o sejam, porque se queriam que as escolas profissionais fossem parceiros, não poderiam estar naquilo que aqui se diz, no entidades não enquadradas nas linhas anteriores. Isto não é possível. Deveria estar escolas profissionais, e portanto, se vierem dizer que, bom, há sempre as entidades não enquadradas, nós não pactuaremos com isso, porque entendemos que as escolas profissionais, por direito próprio, deviam constar deste artigo 4 para a criação do SCEP. Quanto ao mais, é evidente que não tenho muito mais para vos dizer, senão, e como já responderam da questão da ANESPO, como já responderam à deputada Rita Rato sobre essa matéria, eu quero mais uma vez enfatizar a nossa completa disponibilidade para acompanhar este processo, para entender que está-se a desperdiçar todo um conhecimento que estava adstrito aos Centros Novas Oportunidades, que infelizmente estão a trabalhar há oito, nove meses com autofinanciamento, que é uma coisa também incompreensível para quem disse que seriam extintos de imediato, e portanto acompanharemos e estaremos muito atentos a toda esta problemática dos SCEP, cuja rede também não percebemos como é que vai ser implementada. Aquilo que lutaremos é que o país possa ter, de facto, uma educação e uma formação de adultos e um reconhecimento das competências que seja disseminada por todo o país e que não esteja a coartar a possibilidade, já de si difícil, de tantas populações do interior no acesso à formação e à qualificação. porque de uma forma global e genérica, como se sabe, as populações do interior, com as atuais medidas e com as medidas que este governo tem vindo a tomar, estão praticamente arredadas da segunda oportunidade. E nós, contra isto, estaremos sempre nesta linha, porque nós temos distritos onde há só uma possibilidade, praticamente, de fazer formação ou qualificação, e contra isso nós estaremos, e, portanto, estaremos muito atentos também à rede que vai ser desenhada pelos senhores secretários de Estado da Educação, do Emprego e da Solidariedade Social, salvo erro, é tripartida. Portanto, era isto. Nem sempre se vencem as lutas, mas se não lutarmos não conseguimos, de facto, chegar a ponto nenhum. Portanto, muito obrigado, Sra. Presidente, e uma saudação mais uma vez, em nome do Partido Socialista, à delegação da Escola Profissional da Moita. Muito obrigado.
Tem a palavra.
Boa tarde a todos. José Bermar. Gostaria só de reforçar que quando a Sra. Deputada Rita Rato refere como um lapso possível que a não inclusão das escolas profissionais, de facto, esse foi o nosso entendimento inicial, porque não se vislumbra aqui razões de caráter político. Não entendemos como um fundamento político a exclusão das escolas, não havendo também impactos financeiros que levassem à exclusão das escolas profissionais. Portanto, estes dois pontos de vista, a não motivação política, o não impacto financeiro, levou-nos, desde o início, a concluir que era um lapso. A Sra. Deputada já duvida que seja um lapso, nós também começamos a duvidar. De qualquer maneira, pensamos que o estarmos aqui hoje tem essencialmente como finalidade que os seus deputados, dos diversos grupos parlamentares, de alguma forma pudessem aqui influenciar o Executivo nas suas decisões no que diz respeito a este importante aspecto que é a inclusão das escolas profissionais na linha A da proposta de portaria. Muito obrigado.
No documento que fizemos chegar, e que é o documento que de facto nós gostaríamos de ter muita oportunidade de discutir com o Sr. Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional ou com a Secretaria de Estado, temos aqui um conjunto de sete pequenos pontos, mas que demonstram esta necessidade de envolvermos as escolas profissionais no meio deste processo, como entidades ou co-promotoras ou promotoras, mas que não fiquem arredadas. Que é, em primeiro ponto, uma efetiva redução de custos, porque as escolas profissionais já têm capacidade instalada, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de instalações, que permite uma resposta muito eficiente no que se reporta a custos. A estreita ligação ao mercado de trabalho, se é um desiderato dos centros para a qualificação e ensino profissional, ligar de facto cada vez mais as populações que utilizam estes centros e o mercado de trabalho para equilibrar de forma permanente e estrutural aquilo que é a oferta e aquilo que é a procura, então as escolas profissionais, e posso dizê-lo com total segurança, fazem isso como nenhum operador educativo o faz no país. Só na nossa escola nós temos ligação formal, contratualizada, com mais de 320 empresas da nossa região. Portanto, é um número considerável. O terceiro aspecto, a garantirmos aqui a exigência do rigor no processo de reconhecimento, validação e certificação de competências. As escolas profissionais que estiveram envolvidas na promoção dos centros de novas oportunidades têm números e indicadores que falam por si. No nosso caso concreto, nós dos 2.800 adultos que temos inscritos, certificamos pouco mais do que 300. Ou seja, nós não entramos aqui em facilitismos. Nós, de facto, fizemos uma análise rigorosa à entrada do sistema daquilo que eram as competências que o adulto trazia e aqueles que, de facto, tinham condições para uma escolaridade ao nível do 9º ano ou ao nível do 12º, o fizeram. Ou ainda a nível profissional, porque não nos podemos esquecer do RVCC profissional, que eu não sei como é que, por exemplo, uma escola secundária ou básica o irá conseguir garantir. uma vez que não tem até oferta consolidada nessa resposta. Inclusivamente, as escolas profissionais foram muitas vezes consultadas em várias auditorias que a própria Agência Nacional fez ou outras entidades externas. Por exemplo, a nossa escola foi monitorizada diretamente pela Universidade Católica e tivemos um processo de 2 anos de acompanhamento e de monitorização àquilo que era feito e o resultado foi muito satisfatório. Outro ponto é, de facto, a coesão territorial. As escolas também têm esta característica desde a sua criação. Escolas são criadas pela comunidade local, por empresas, por câmaras municipais, por IPSs e, por si só, representam um conjunto alargado da comunidade. Têm também uma relação muito estreita com os outros operadores. Portanto, fará sentido envolvê-las de forma a potenciarmos a qualidade da coesão territorial. Depois a própria multidisciplinariedade de operadores, que também é evidente que as escolas congregam. A questão dos mecanismos de orientação para os jovens é um aspecto muito importante. Se uma escola profissional não estiver envolvida, como é que nós vamos conseguir criar efetivos mecanismos de encaminhamento, sobretudo para os jovens a partir do 7º ano de escolaridade? Uma vez que as escolas têm também esta oferta com um grau de maturidade muito diferente daquele que existe ainda nas escolas secundárias, que é um caminho natural que se está a fazer, mas que levará o seu tempo. Mas devemos tentar que esta política potencie logo à partida um nível de resposta muito eficiente. Aliás, o próprio momento que o país vive o exige. E estes pontos... Penso que são partilhados por todos os partidos. Penso que o ensino profissional é um desiderato que todos os partidos defendem, mas temos de facto que clarificar o que é o ensino profissional. E o ensino profissional esteve durante mais de 20 anos defendido no nosso país por aquilo que foi a persistência das escolas profissionais, totalmente quase dependentes de fundos comunitários, sem uma aposta concreta do nosso país em utilizar verbas de orçamento de Estado para o efeito, portanto quase que um subsistema. Eu muitas vezes ouvi falar até o professor Joaquim Azevedo, uma pessoa que tem um carinho muito especial pelas escolas profissionais porque teve no início da sua criação e sempre tratou como um subsistema, e de facto as escolas profissionais não são um subsistema, fazem parte de um sistema. E urge de facto termos este conhecimento das escolas profissionais, porque estas pequenas alterações, nós inclusivamente o ano passado tivemos uma redução de turmas, ou seja, em simultâneo tínhamos o reforço do ensino profissional, mas em termos operacionais, a nós, no nosso caso concreto, e à maioria das escolas, foi proposta a redução de uma turma em todas as escolas. Conseguimos encontrar uma solução intermédia, mas muitas escolas não conseguiram, e de facto o que aconteceu foi que reduziu a oferta do ensino profissional e o que aumentou foi a oferta do sistema de aprendizagem, que é um sistema totalmente diferente e que é um sistema que o nosso país não tem condições de o aplicar. A Auto-Europa, que é um bom exemplo, e a ATEC, é sempre o exemplo que é visitado, porque é o único que tem condições para o ser. Porque não há nenhum sistema de aprendizagem no nosso país, e eu desafio os senhores deputados no terreno a visitar 100 instituições, que tenha as condições que a ATEC tem, porque de facto a ATEC foi desenhada para desenvolver o sistema dual alemão. Que na maioria, e no sistema de origem, na Alemanha, estamos a falar em empresas que têm sempre mais do que 500 trabalhadores, que não é a realidade do nosso tecido económico e social. Portanto, apelar uma vez mais ao vosso, sabemos e temos noção que o vosso trabalho aqui é de sensibilização, porque estamos a falar do âmbito de uma competência própria do Governo, mas de contar com a Comissão para tentarmos clarificar e levarmos a bom porto esta proposta de parceria, que eu penso que é possível ainda de melhorarmos. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato.
Sim. Obrigada. É muito rápido, foi também no seguimento do que foi dito. Eu creio que nós podemos afirmar, e eu acho que não é só a opinião do PCP, pelo menos eu só sou deputada desde 2009, nunca a Assembleia da República fez uma discussão profunda, rigorosa e séria sobre o ensino profissional. O que nós temos tido é, quando das vindas regimentais do ministro, para além de tudo o resto inclusivamente este ministro, que é também ministro do Ensino Superior, um conjunto de questões avulsas, mas nunca o senhor ministro da Educação e neste caso o ministro do Emprego vieram os dois aqui discutir estas matérias. Ainda a última vez o senhor secretário de Estado do Emprego e do Ensino Básico vieram apresentar a portaria, mas sobre a questão estratégica do que é que queremos no dia antes... Enviaram-nos ao meio-dia e meia e a discussão, mas foi enviado ao meio-dia e meia e a discussão começou às três. A proposta.
Antes do secretário de Estado abandonar as
funções. Ah, sim. Há o outro secretário de Estado do Emprego, sim, que entretanto foi substituído. Mas isto para dizer que eu creio que era muito importante que existisse um espaço para um espaço na Assembleia da República, porque naturalmente que a tutela do Governo é a tutela do Governo, mas a Assembleia da República pudesse discutir de forma séria o que é que queremos para o ensino profissional. Porque também aqui importa dizer que a proposta dos 50% de alunos no ensino profissional já vinha do anterior Governo e que este Governo continua, mas que infelizmente nós entendemos que nas escolas secundárias esta via tem vindo a ser desvalorizada e onde se consegue muitas vezes, e à experiência feita, valorizar os currículos, a qualidade pedagógica, até do ponto de vista da formação no mundo do trabalho, têm sido muitas vezes experiências concretas de escolas profissionais que conseguiram desenvolver estes aspectos. E, portanto, eu acho que, infelizmente, nós temos estado no plano da Assembleia da República, naquilo que também são as nossas obrigações, a apagar fogos. Ou seja, quando vem este problema da extinção dos que nós, de certa forma, abordamos isso. Quando vem o problema dos SCEPs, nós, de certa forma, estamos aqui a ouvir a escola profissional para isto. Mas nunca houve um debate estruturado e na última vinda do Ministro do Emprego, o Sr. Ministro do Emprego disse coisas que o Ministro da Educação nunca disse e que nós não sabíamos sobre o ensino profissional. O Sr. Ministro da Economia e do Emprego disse que há 30 mil alunos no ensino profissional, sem dizer ao que é que se estava a referir. Ele disse que havia 30 mil alunos no ensino dual. E nós pensamos, dual, conhecemos muito experiências piloto em determinadas escolas. Não, isso não é ensino profissional. E misturando ensino profissional com qualificação profissional. E naturalmente tem as suas diferenças. E, portanto, eu acho que também sobre isso há essa necessidade. Nós, no plano do Grupo de Trabalho dos Currículos do Ensino Básico e Secundário, vamos ter uma conferência sobre as matérias dos currículos e da questão também do ensino profissional e vamos fazer uma visita a duas escolas que têm a experiência do profissionalizante nas escolas secundárias, também a obrigação da Assembleia da República de fiscalizar e acompanhar a monitorização da lei, mas era importante que de facto isto se realizasse. A única coisa que eu também vos queria perguntar era sobre a questão da formação em contexto de trabalho. Se vocês já fizeram alguma leitura sobre isto, aproveitar que aqui estão, porque a nós levantou-nos algumas dúvidas, uma leitura ainda que assim de forma transversal sobre isto, porque do que conseguimos depreender do diploma diz-nos, designadamente no artigo 3º, que a formação em contexto de trabalho deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, isto é, a empresa, com todas as questões e dúvidas que também vos levantaram relativamente ao tecido empresarial e às suas características e as adequação para garantir o acompanhamento destes alunos, não devendo a duração semanal ultrapassar as 35 horas nem a duração diária às 7 horas. E, portanto, estamos a falar praticamente de um horário de trabalho, sendo que isto significaria que passaria uma hora por dia na escola. Não? E, portanto, era se de alguma forma... Nós não sabemos...
A organização do horário...
Pronto, mas porque aqui... Mas ou a professora também, porque também é professora, ou a senhora deputada que é professora, também pudessem aqui explicar relativamente isto que é preciso. Só mesmo para terminar dizer o seguinte, nós temos vindo a receber um conjunto de situações, hoje ao meio-dia, por exemplo, recebemos uma coisa que não tem nada a ver, os médicos ortopedistas do Hospital Pediátrico de Coimbra, que também tinham pedido muitas reuniões e que só quando isto de facto foi divulgado e começou a haver movimentações sobre isto é que o Conselho de Administração do Hospital resolveu recebê-los. Também houve outras situações em que isso aconteceu e por isso eu acho que a questão que aqui colocam é grave, é preocupante e seria muito importante que também fora destas quatro paredes a vossa preocupação tivesse eco, sob pena de não serem ouvidos e o problema não se resolver apenas pela nossa intervenção, que é limitada nesta matéria. E, portanto, também o apelo que vos fazia era, junto de todos aqueles que pudessem, de levar estas preocupações para que, de facto, houvesse possibilidade ainda de alterar esta matéria.
De facto, a formação em contexto de trabalho e no contexto da portaria que foi publicada agora recentemente, Sim, 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 também se aplica às escolas profissionais. Não altera do ponto de vista substancial aquilo que é a prática que existe. E a formação em contexto de trabalho é gerida por cada escola no âmbito da sua autonomia pedagógica. Ou seja, aquilo que nós temos, e esta portaria não vem alterar, é balizas que limitam aquilo que é o horário máximo diário, o horário semanal, e a própria metodologia de acompanhamento, implementação e avaliação da formação em contexto de trabalho, mas cabendo a cada escola e a cada comunidade educativa, definir a operacionalização da sua aplicação. Ou seja, nós, no caso da nossa escola, temos a formação em contexto de trabalho desenvolvida em função da especificidade de cada curso. Ou seja, um curso técnico de apoio à infância, como tem que garantir, por exemplo, berçário, creche, portanto as outras salas, e jardim de infância, nós temos dividido pelos 3 anos, apesar de começarmos por jardim de infância no primeiro ano, porque do ponto de vista da competência ainda reduzida das alunas na técnica pedagógica, etc. Por exemplo, em energias renováveis, os alunos no 10º ano nem fazem formação em contexto de trabalho, só fazem no 11º e no 12º, porque não há ainda uma maturidade suficiente para estarem numa organização, e temos que ter essa noção. Para as empresas é quase que um investimento acolher um jovem em formação em contexto de trabalho, porque tem que se preparar para... Nós, inclusivamente, já tivemos que disponibilizar até recursos informáticos, algumas, e não estamos a falar de pequenas entidades, no âmbito até da recuperação de património identificado, nós temos parceria com a Gebalis, que é uma empresa municipal, e nós até tivemos que facultar programa informático, AutoCAD, porque a própria organização não tinha. Portanto, há aqui uma adaptação muito, muito eficiente. Não aumenta o número de horas, até porque o que acontece é que há escolas que o fazem. Eu conheço, por exemplo, uma escola aqui de Lisboa, a Majestil, que o faz ao longo de todo o ano, e o que faz é, num dia da semana, o aluno, em vez de estar na escola, está a fazer formação em contexto de trabalho. A nossa metodologia é outra, é a formação em contexto de trabalho é feita num de 2 ou 3 momentos, mas de seguida. Ou seja, nós definimos muito bem o que é que são as competências a desenvolver e a trabalhar naquela entidade. O próprio tutor faz esse acompanhamento e monitorização, e nós garantimos 3 reuniões de acompanhamento entre a equipa técnica do curso e a entidade acolhedora. Exatamente, já se faz. E gerimos, de facto, em função daquilo que é a necessidade. Até dentro da especificidade da turma, por vezes, encontramos outras soluções. Há jovens que, por exemplo, num ano não conseguem fazer, porque ainda não estão desenvolvidas as competências para trabalhar num determinado software. Portanto, essa parte não é uma grande preocupação. Aliás, essa portaria que saiu é uma portaria que praticamente não altera nada daquilo que é a prática corrente que se faz. Vem introduzir as alterações previstas no âmbito dos exames nacionais, portanto, que é a única matéria, de facto, que altera em função daquilo que existia, mas nas outras matérias...
Muito obrigada. Do ponto de vista, eu aqui represento a Comissão e, portanto, como sabem, já estivemos reunidos no âmbito do partido para o qual fui eleita e já vos dei aquela que é a nossa visão e a nossa preocupação, e estamos atentos e que vamos acompanhando esta questão da rede. Agora, dizer, porque tivemos cá, de facto, os 2 secretários de Estado e aquilo que foi o que o Governo nos transmitiu nessa audição e que me parece importante que aqui fique registado. Em face das preocupações e das afirmações que foram ditas por quase todos os grupos parlamentares, garantiu o Governo que estes CEPs são um género de uma plataforma que se assumem como plataforma de informação para toda a oferta profissional. Ou seja, de alguma forma o Governo o que transmitiu, em face das perguntas que foram, é que a definição da rede, que implica uma rede pública e privada, será o grande segredo da aplicação desta portaria. Várias questões que levantámos relativamente a essa eficácia, basicamente por todos os grupos parlamentares, e que têm a ver com esta noção da distribuição no território. Foi a informação do Governo que, à partida, portanto, aquilo que eles preveem é ir organizar por NUTs 3, e que desta forma também é importante que se diga aqui que foi essa a informação que o Governo nos transmitiu. Dizer que... A questão das entidades, que me parece importante, tendo esta premissa das entidades serem públicas ou privadas, mudando aqui o paradigma do que é o SCEP, na realidade, elas estão previstas naquela linha, não são específicas relativamente às escolas profissionais, mas estão de alguma forma previstas porque as entidades promotoras, tal como aqui disseram, muitas vezes são empresas, são associações, são IPSS e são câmaras municipais que estão por trás. E, portanto, para abarcar essas entidades foi prevista aquela linha. Portanto, eu penso que elas só estão excluídas porque no novo SCEP não dão formação, ou seja, é contrário, dão aquela formação de 50 horas, daquilo que eu interpreto portaria. Mas dizer que estaremos todos atentos, foi por isso que chamámos cá os dois secretários de Estado, parece-me também, e de alguma forma o grupo parlamentar... O grupo parlamentar do Partido Social Democrata, aquilo que transmitiu nessa reunião foi a importância da rede e da rede ser pública ou privada e também a questão do território, que para nós é fundamental. Quanto à questão que a deputada Rita Rata aqui está a dizer, se estão ou não estão excluídas, elas na prática podem estar excluídas porque não é para se alimentar o sistema a si próprio. Quer isto dizer que as entidades proprietárias das escolas não estão excluídas de se candidatar a SCEP em regime de autofinanciamento, o que implica é que há uma separação da entidade que forma na tal rede, que é exterior ao SCEP. E, portanto, muitas das escolas, ao assumirem essa candidatura, ficam limitadas na execução de uma formação profissional ou num processo de ensino de dupla certificação, ficam limitadas nessa questão. E daí de ser a entidade. E essa foi a ideia, penso eu, que estará na origem deste programa, desta proposta. Sim, nós vamos necessariamente ter muita oportunidade para falar sobre isto e para esclarecer junto do Governo se é esta mesma medida que eu interpretei que é, portanto elas não estão impedidas estando, não é? Ou seja, as entidades proprietárias não estão, e tudo isto tem o segredo da tal questão, que lamento que ainda não tenham sido recebidos pelo menos pela ANCAP, que me parece importante que vos ouça. Agora, desse ponto de vista, tem a garantia aqui de todos os grupos parlamentares que acompanharemos esta questão nesta perspectiva, na mudança do paradigma, na questão do território e no acompanhamento efetivo de uma rede que tem de ser pública e privada e que isso... Claro, a qualidade é a base. As escolas profissionais, elas próprias, houve alguns exemplos eventualmente negativos, mas que o processo em si é corrigido até por uma autorregulação. Agora, na realidade, esta portaria até prevê mecanismos que a ANCAP pode ter e que não tinha para fecho deste tipo de instituições, que antigamente não tinha. Esta tem. Mas o que garante essa regulação? O segredo está na montagem da rede, de facto. E aqui todos seremos parceiros. Nós aqui, nesta comunhão de espírito, que é a importância do ensino profissional, e eu aqui digo, mas penso que é já do conhecimento, eu sou diretora de uma escola profissional privada e, portanto, tenho aqui um interesse também de que a coisa se monte numa forma de racionalização de meios e, portanto, numa parceria de uma implementação que já está no terreno e que é o garante de uma qualidade que foi assegurada ao longo de 20 e tal anos em que temos as escolas e, portanto, que essa não pode ser agora, nem é esse o objetivo, penso eu, de pôr de parte esse conhecimento e essa missão que as escolas asseguraram durante estes anos todos. Portanto, não me parece que seja esse o objetivo da portaria. O que o segredo está é nas candidaturas, que também me parece que podem não ser para tudo. Ou seja, quando há bocado colocou a questão de uma escola pública poder dar RVCCs profissionais, eu penso que isso aí estará separado e por isso é que são as tais entidades. Não quer dizer, na candidatura vamos ver como é que ela surge, porque parece-me que elas podem ser separadas. Vamos ver, vamos acompanhar como é que isto desenvolve, porque o segredo está mesmo no que agora vem desenvolvido. Queria, no entanto, dizer uma questão antes de intervir, que me parece positiva. Outra questão, que uma portaria não precisa de estar em discussão pública e que, por estar em discussão pública, se percebe que existe esta vontade de integração de todos, aliás, para a discutir em concertação social, o que me parece positivo e que nos pode descansar minimamente relativamente ao que é o objetivo final, porque ela, de facto, não carecia de ser discutida publicamente. Mas tem a palavra agora a Escola da Moça.
Pegar aqui num assunto que, de facto, eu penso que é a essência e que, se partirmos daí, ainda mais evidente é a necessidade de envolvimento das escolas profissionais. Falámos aqui do conceito de escola pública. E as escolas profissionais não entram no conceito de escola pública. Não nos podemos esquecer que as escolas profissionais são escolas da rede do Ministério da Educação e Ciência. sob sua tutela e totalmente financiadas. Logo, são escolas públicas. Dizer que as escolas profissionais são entidades privadas não corresponde literalmente àquilo que são os desígnios das escolas. As escolas são geridas e promovidas e instituídas por entidades que são, na sua essência, privadas, de acordo com o que a lei define, o 498. Mas são escolas públicas. E porquê é que as escolas profissionais, sendo escolas públicas, não garantem a tal equidade que o sistema pretende introduzir naquilo que é o encaminhamento? Aliás, se existirem dúvidas, vamos à plataforma SIGO, que gera os Centros Novas Oportunidades, e vamos ver o número de encaminhamentos que as escolas profissionais realizaram desde 2008 até agora para as outras entidades externas. Só no nosso caso é superior a 1000. Só no nosso caso para entidades externas. A questão do RV... IFP... Porque as escolas secundárias, como vossas senhoras conhecem, não têm, o calendário é muito desfasado daquilo que é a necessidade do momento. Escolas secundárias preparam um ano letivo em setembro e é em setembro que o horário é fixo para os professores e para as turmas que vão abrir. O IFP tem essa possibilidade. Depois colocar aqui uma outra questão. Estes centros têm, na proposta de portaria, a competência de desenvolver o sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências. Desafio os senhores deputados a consultarem as avaliações que existiram aos centros Novas Oportunidades do Instituto de Emprego e Formação Profissional e de muitas escolas secundárias. Desafio. E não se consegue então entender se o objetivo é melhorar, se o objetivo é a qualidade, o porquê voltarmos a apostar exclusivamente em entidades que se calhar não querem fazer. Porque nós conhecemos esse caso, ao nosso lado, uma escola que foi obrigada a fazer um Centro de Novas Oportunidades e, como foi obrigada, nunca o quis fazer e o centro foi encerrado numa das avaliações que foi feito por questões de qualidade. Outro centro também de proximidade foi encerrado, era promovido. E agora, a portaria nem coloca em causa, portanto, para efeitos de candidatura, não, a experiência não conta e as avaliações anteriores não contam. E é isto que nos deixa com alguma perplexidade, que é, não se pode contabilizar aquilo que foi a boa experiência efetiva das entidades no terreno. Então nós todos os centros fecharam à nossa volta, todos. Nós somos o único centro a funcionar de Alcochete até ao Barreiro. Tivemos todos os adultos transferidos de todos os centros que encerraram. Temos uma lista de espera enorme, nem damos resposta, obviamente, desde janeiro que não aceitamos até inscrições. E agora vamos voltar a devolver, entre aspas, os adultos aos mesmos sítios onde eles tiveram que sair, porque os centros foram encerrados porque não tinham qualidade. E é assim que vamos montar a nova rede, é esta a questão. Os centros vão continuar a ter o reconhecimento de validação de competências. Por exemplo, em termos de IFP, posso-vos dizer, nós recebemos cerca de 500 pessoas e atenção que no IFP o que acontece era a condição estrutural. Como sabem, as pessoas que estavam a desenvolver centros Novas Oportunidades estavam em situações muito precárias. Todas as equipas, uma das equipas estava, tirando a coordenação, toda a recibos verdes. E claro que não se pode ter qualidade numa resposta educativa quando há uma precariedade laboral e uma instabilidade gigantesca. Portanto, deixar aqui também registado que nada tem a ver as instituições, o IFP, nem as pessoas, mas aquilo que de facto aconteceu. Mas, a título de exemplo, dessas 500 pessoas que foram transferidas, nenhuma tinha condições para obter uma certificação e todas já estavam na etapa final de certificação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cássio Pinto.
É mesmo para terminar, até porque estamos em final de audiência, estamos quase a começar o plenário, mas era só para dar nota à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, que de facto, e apelar no fundo também à sua magistratura de influência no seio do seu partido, porque quando se diz aqui o SCEP são criados em, e não se coloca o em escolas profissionais, e portanto retira-se efetivamente a possibilidade de serem entidades promotoras, porque depois na linha no número 2 diz-se quem pode ser entidades promotoras são aquelas quatro linhas. Portanto, acho que não faz sentido, até porque eu tenho a certeza que não há nenhum prurido da parte do governo, não há nenhum preconceito, garantidamente, não quero acreditar que haja, relativamente às escolas profissionais, que são de facto uma mais-valia, são parceiros. A senhora deputada ainda agora aqui disse que também é diretora de uma escola e, portanto, era só isto que eu lhe queria dizer. De facto, entendo que não faz sentido e estamos em fase de poder debelar este problema, que foi, no fundo, o problema central que aqui trouxe a Escola Profissional da Moita. Enfim, e para não entrarmos depois noutros pormenores que podem ter outras dificuldades de operacionalização, este acho que não. Muito obrigado.
Muito obrigada pela presença e dizer-vos que desta audição será elaborado um relatório que será distribuído por todos os elementos que compõem a Comissão de Educação por parte dos serviços e, portanto, fiquem certos que todos os elementos da Comissão terão um relato fidedigno do que aqui hoje se tratou e se passou. Muito obrigada. Obrigado.